começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo a ficar mais legal.
Está no ar Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Vamos chegando, minha gente, vamos chegando que tá na hora daquela boa prosa com os amigos da Embrapa.
É isso aí. E o programa de hoje vai interessar especialmente a você, amigo pecuarista, criador de gado de corte.
Fique com a gente e entenda como a pesquisa ajuda você a produzir carne bovina de boa qualidade.
Para começar, você precisa fazer a sua parte. O primeiro passo é estar atento a todos os procedimentos que envolvem a criação do rebanho.
É o que explica o primeiro convidado do programa de hoje, Rimer Ramis Túlio, pesquisador da Embrapa Pecuária Sudeste.
Quando você pensa em produzir uma carne bovina de qualidade, você tem que pensar em toda a cadeia, desde a produção do bezerro, desde o tipo de pastagem que você vai utilizar, se você vai fazer um confinamento, se você vai fazer o acabamento a pasto, a raça que você vai utilizar, a alimentação que você vai utilizar, para quem você vai vender, qual é o objetivo desse animal que você está produzindo. Todos os componentes da cadeia produtiva de bovinos de corte é importante para que se consiga produzir essa carne com qualidade.
E isso envolve também uma mudança de postura por parte do pecuarista.
Inicialmente, o pecuarista tem que pensar o seguinte: ele não é mais um criador de bovinos. Ele é um industrial que produz carne. Ele tem uma fábrica que está, naquele momento, produzindo carne de qualidade. Assim, ele tem que pensar em todo um processo, pensando desde o início que o final na cadeia é o consumidor. Ele tem que colocar no prato do consumidor uma carne com excelente qualidade. Então, o que ele tem que fazer? Logicamente, ele tem que ter um técnico qualificado para que conduza a propriedade dentro dos trâmites normais e legais, em termos de boas práticas, no aspecto social, no aspecto legal, na parte ambiental, para que todos esses elos da cadeia se juntem e, ao final, ele consiga produzir um animal que tenha uma carne de excelente qualidade.
O pesquisador explica que uma decisão que o pecuarista precisa tomar de forma estratégica é se vai terminar os animais no pasto ou no confinamento.
Terminação é a etapa que os animais são preparados para o abate.
Se eu terminar um animal a pasto, eu posso gastar de 2 a 3 anos para terminar um animal a pasto. Se eu utilizar o confinamento, eu posso reduzir para 1 ano, 1 ano e meio a produção desse animal. Logicamente, eu vou ter que gastar um pouco mais para conseguir antecipar esse prazo. Eu gasto mais no início, mas eu recebo bem antes o recurso da venda desse animal. Vai depender do momento, o que é que está acontecendo com o preço da arroba, o valor dos insumos que ele está utilizando. Então, ele vai ter que, na realidade, colocar isso tudo na ponta do lápis para fazer as contas, para ver o que é interessante naquele momento para que ele consiga um lucro maior na produção. E é um negócio complicado. É simples na produção quando você tem toda a técnica na mão, mas é difícil porque depende de outros fatores, no caso, principalmente, os valores dos insumos e do preço que o frigorífico está pagando pela arroba do boi.
Bem, a gente começou dizendo o que o produtor tem que fazer para produzir carne bovina de qualidade.
E agora vamos saber o que a pesquisa agropecuária está fazendo para ajudar os pecuaristas.
Conheça os resultados de 2 trabalhos da Embrapa sobre esse assunto.
Um dedo de prosa.
Primeiro, a gente vai ouvir mais uma vez o Rimer Ramis Túlio. Ele trabalha no estado de São Paulo com animais cruzados, resultantes de acasalamentos de animais de raças europeias com vacas Nelore.
E quem conversa com o pesquisador é a Mariúcha Magrini.
Quais os principais resultados obtidos na pesquisa da Embrapa Pecuária Sudeste?
Toda a nossa pesquisa visa isso, produzir o animal no menor tempo possível e uma quantidade maior de carne produzida por hectare. Então, o que nós começamos? O início foi vacas Nelore cruzadas com touros de várias raças europeias. No caso, Aberdeen Angus, Simmental, logicamente o Canchim, que é uma raça oriunda dessa unidade de pesquisa da Embrapa, e também o Nelore como padrão para que a gente possa comparar esses resultados. O que acontece? Se diz que a carne de animais Nelore, ela é menos macia do que as outras. E há uma razão para isso. A carne nelorada, do animal anelorado, não possui marmoreio. coisa que o animal de origem europeia produz. Então, o que nós temos que fazer? Tentar colocar esse marmoreio na carne produzida nessas regiões. Como é que nós fazemos isso, então? Utilizando raças europeias. Então, nós utilizamos sêmen de touros Aberdeen Angus, da raça Aberdeen Angus, da raça Simmental, e utilizamos em vacas Nelore. O que acontece? Esses animais produzidos, esses animais meio-sangue, ainda mantêm da raça Nelore a qualidade da carne, sem marmorização. Nós podemos, então, colocar outras raças europeias, produzindo um animal que seja, no mínimo, 3/4 com sangue europeu, produzindo, assim, animal com uma chamada carne de melhor qualidade, ou seja, que tenha uma quantidade de gordura entremeada maior do que a raça, do que animais Nelores puros. Muito bem, o que a gente consegue com isso? Desses cruzamentos todos que nós conseguimos, os resultados são os seguintes: nós conseguimos abater animais fêmeas com 12 meses de idade, com no mínimo 12 arrobas de peso e com cobertura de gordura adequada para o frigorífico, e machos com 14 meses de idade, com no mínimo 16 arrobas de peso e cobertura de gordura adequada também para o frigorífico. Então nós conseguimos reduzir o que normalmente se produz no Brasil, uma média de pelo menos 3 anos de idade para abate, nós conseguimos reduzir para 12 a 14 meses de idade. É um ganho muito grande para a pecuária brasileira. Isso aí, nós necessitamos utilizar o confinamento, porque de outra forma nós não conseguiríamos só com a pastagem produzir animais nessas condições e com esse peso. Mesmo assim, utilizando somente a pastagem, nós conseguimos, os resultados das nossas pesquisas nos levaram a produzir animais terminados a pasto com média de 24 meses, ou seja, bem abaixo do que é a média nacional também.
E agora o Breno Lobato conversa com o pesquisador Fernando Cardoso da Embrapa Pecuária Sul.
Eles trazem informações específicas para a produção da carne de qualidade na região sul do país.
Olá, amigos do Prosa Rural. Aqui é o jornalista Breno Lobato da Embrapa Pecuária Sul e eu estou aqui com o pesquisador Fernando Cardoso, que vai nos contar um pouco sobre a realidade da produção da carne de qualidade nos campos sul-brasileiros, ou seja, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e boa parte do estado do Paraná. Bom, Fernando, os sistemas de produção de carne bovina nos campos sul-brasileiros, eles têm particularidades. Gostaria que você falasse um pouco dessas particularidades.
Breno, e ouvintes do programa Prosa Rural, realmente as nossas pesquisas com carne de qualidade na região enfocam as particularidades do sistema de produção muito baseado na vegetação natural. Então essa é das regiões do país a que mais tem pastagem nativa de qualidade que pode ser explorada para a produção animal. Então em termos de diferencial em relação à grande parte do país, nessa região a gente pode produzir dentro do próprio ecossistema, bioma pampa, principalmente na metade do Rio Grande do Sul, e também os campos de Mata Atlântica em cima da Serra Catarinense e regiões do Paraná também. O que a gente busca é explorar a qualidade dessa pastagem e transformar isso em carne de qualidade. Em termos de escala de produção, o Centro-Oeste, o Brasil Central, tem uma escala maior, um volume de produção melhor. O que a gente busca aqui é agregar valor à carne produzida através da exploração da pastagem nativa. Além desse aspecto da pastagem nativa, a gente tem um outro diferencial aqui na região, que é a capacidade de utilizar raças europeias puras. Então, o pesquisador, o Dr. Himmer, estava recém falando da questão de fazer os cruzamentos para aumentar a percentagem de sangue europeu que produz uma carne de melhor qualidade. Então, aqui a gente tem essa possibilidade de utilizar, e se utiliza muito, os animais 100% europeus, de raças como o Angus, o Hereford, que naturalmente produzem uma carne de melhor qualidade. Bom, o zebuíno não é importante aqui, ele é importante sim, porque nas regiões em que os campos não têm tanta qualidade e que tem um ataque maior de tanto como endo como ectoparasitas, o cruzamento com raças zebuínas e com raças adaptadas a condições tropicais e mais rústicas melhora o desempenho dessas raças de origem britânica, de origem europeia, nos campos de menor qualidade.
É feita uma análise da carne no nosso laboratório de carnes. Conta um pouquinho para a gente como é que é essa contribuição dessas análises para essa busca pela carne de qualidade aqui no sul do país.
Então, como a gente já ouviu do pesquisador Rimmer, todos os aspectos da produção influenciam na qualidade da carne. E o que a gente está buscando com as nossas pesquisas é relacionar a qualidade da carne, principalmente com o sistema de alimentação. Então, esse ano, por exemplo, a gente vai trabalhar com duas condições, os animais criados somente a pasto e os animais criados em confinamento. E vamos avaliar os atributos de qualidade dessa carne. Não só instrumental, como a maciez, a percentagem de gordura, o perfil de ácidos graxos, que está relacionado com quão saudável é essa carne para o consumidor, mas também através de um painel treinado de consumidores. Então, a gente tem uma estrutura no laboratório aqui para trazer amostras de carne, a gente assa elas no laboratório e oferece a pessoas treinadas que vão avaliar maciez, suculência, sabor e o aspecto geral de qualidade dessa carne. E a gente vai ter animais de diferentes raças e criados em diferentes condições de criação. Então a gente vai poder dizer, bom, quanto que o sistema de alimentação e o quanto que a raça vão afetar a produção da carne e a qualidade que finalmente chega ao consumidor através desses produtos.
Gostei desse trabalho, hein? Será que tem uma vaga lá para degustador de churrasco?
Opa, se tiver, eu também quero.
Brincadeiras à parte, a gente quer agradecer aos colegas jornalistas e aos dois pesquisadores que trouxeram as informações do programa de hoje.
Fique agora com as dicas do nosso quadro de cidadania e responsabilidade social.
Ao pé do ouvido. O Estatuto do Idoso estabeleceu um conjunto de direitos que contribui para a melhoria da qualidade de vida de pessoas a partir de 60 anos de idade. Uma delas é a gratuidade do bilhete em ônibus de viagem interestadual, ou seja, de um estado para o outro. Sônia Haddad é superintendente de serviços de transporte de passageiros da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. Sônia explica o que o idoso precisa fazer para ter acesso ao bilhete gratuito.
O idoso ele tem que requerer um bilhete de viagem do idoso. E para isso, ele tem que ter 60 anos ou mais, receber até 2 salários mínimos. Então, ele tem que apresentar a carteira de identidade e o documento que comprova até 2 salários mínimos. Ou uma carteira de trabalho, ou o carnê do INSS, que ele contribui, né? Ou uma declaração também do INSS do rendimento dele.
Caso, na hora da compra, ele não consiga obter a passagem gratuitamente, Sônia dá a seguinte orientação.
Primeiro, a gente tem que esclarecer que para cada viagem, a empresa é obrigada a oferecer 2 lugares gratuitamente. Se esses 2 lugares já tiverem sido ocupados, eles têm direito a 50% do valor do bilhete e da passagem. Ele tem que pagar. Caso ele não seja atendido em nenhuma dessas 2 condições, ele pode ou procurar os fiscais da NTT, nos postos da NTT que existem em alguns terminais rodoviários, ou ligar no 0800-61-0300 e protocolar sua reclamação.
Então, se você tem 60 anos ou mais, faça valer o seu direito. Você também pode ligar para 0800-61-0300. Da Embrapa Informação Tecnológica, Maria Clara Guaraldo.
Muito obrigado, Maria Clara.
E chegamos ao fim de mais um Prosa Rural, que hoje falou sobre a produção de carne bovina de qualidade.
Anote nosso número e ligue de graça para tirar suas dúvidas.
0800-646-1160.
Obrigada por sua companhia e fique ligado aqui na sua emissora favorita.
No próximo Prosa Rural, você vai conhecer o sorgo sacarino, uma alternativa para a produção de etanol, o álcool combustível.
A gente espera você. Um abraço e uma ótima semana, pessoal.
Tchau, pessoal.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
Este programa é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Coordenação geral Fernando do Amaral Pereira. Coordenação de produção Nilo Falcão. Roteiro Juliana Escobar. Locução Ilka Oliveira e Valmir Nascimento. Conteúdo Embrapa Pecuária Sul e Embrapa Pecuária Sudeste. Apoio Rádio UFSCar da Universidade Federal de São Carlos.